E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã de sexta-feira, aqui pelo Jornal da USP no ar. Seguimos com nossa programação, inclusive com as entrevistas exclusivas que abordamos, trazemos para você aqui com os especialistas da universidade. Você está acompanhando uma série de notas técnicas, boletins que os pesquisadores da universidade estão produzindo especificamente para dar conta da pandemia, os diferentes aspectos da pandemia. E vamos abordar hoje já o quinto boletim Direitos da Pandemia, que é o mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à COVID-19 no Brasil. Nesta edição, a gente vai falar um pouco sobre as normas de alguns estados, atualizar também os dados da União e do Ministério da Família e Direitos Humanos no combate à Covid, claro, e também o mapeamento e análise preliminar sobre as normas de regulação do exercício profissional. E eu vou conversar mais uma vez aqui no jornal com o professor Fernando Ait, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública e também do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade. Ele é um dos responsáveis pelo boletim. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Professor, como de praxe, vamos começar atualizando os números, quer dizer, quantas normas até o dia em que vocês prepararam este boletim, quantas normas jurídicas foram criadas para dar conta da pandemia?
A gente consolidou nesse boletim número 5 as normas de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2020 e já contabilizamos 2.190 normas publicadas pelo governo federal, especificamente voltadas para o combate à pandemia da Covid. Então é um número bastante surpreendente de normas entre leis, medidas provisórias, portarias, resoluções, quase 2.200 normas. E o que chamou muito nossa atenção é que, embora a gente veja essa ampla produção normativa do governo federal para dar resposta à Covid, os números no Brasil ainda são bastante desesperadores, né? Já temos aí mais de 130 mil mortos e mais de 4 milhões de infectados, o que vem cada vez mais consolidando a nossa hipótese que mais normas jurídicas da União não significam necessariamente um melhor tratamento da pandemia pelo governo federal. A novidade desse boletim é que nós começamos a analisar agora normas dos estados. Então, nesse boletim, nós também consolidamos os dados de janeiro a junho, do primeiro semestre, nos estados do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dando agora uma dimensão regional de como os nossos diferentes entes federativos estaduais estão enfrentando normativamente a pandemia.
E a lógica dos estados segue essa lógica, digamos, nacional?
Segue. Em números, né, para exemplificar em números, o estado do Amazonas já publicou 200 normas para tentar combater a Covid, o estado do Ceará, 252, Santa Catarina, 295 normas, e o Rio Grande do Sul, 252 normas, entre leis, decretos, portarias e resoluções, para o combate à Covid-19 nos respectivos estados. O interessante é que essas normas vão nos trazer dados mais detalhados sobre quando esses estados decretaram quarentenas, afrouxaram quarentenas, o que nos permitirá, numa próxima análise, junto com os epidemiologistas que compõem a nossa equipe, verificar a relação ou a possível relação entre normas quarentenárias e de lockout e queda ou aumento no número de mortes e infectados nos estados brasileiros, já que a União se absteve de, entre as quase 2.200 normas da União, não há normas tratando de quarentenas e distanciamento social, a União se omitiu nesse campo e deixou para estados e municípios tomarem conta desse aspecto do controle da pandemia. Então, agora a gente começa a entrar nesses dados sensíveis, né?
Em outra oportunidade, professor, falando em boletins anteriores, vocês também especificaram do que tratam o conteúdo dessas normas. Chegou a surpreender que a maioria não está na área da saúde especificamente, né? Tem esse detalhe. Não sei se o senhor quer falar um pouquinho também do conteúdo dessas normas. O que que aparece?
Bem, aparece muita norma emitida por esses estados, por órgãos como a Controladoria Geral de Disciplina, normas das universidades, muitas normas econômicas, normas relacionadas ao funcionamento dos serviços públicos nesses estados, o teletrabalho, normas relacionadas, por exemplo, a Departamento de Trânsito. Então, no Rio Grande do Sul, chama atenção 20 normas do Departamento de Trânsito. Também no Amazonas, um número expressivo de normas do Departamento de Trânsito. Quer dizer, e agora nós começamos a analisar São Paulo, isso se repete. Então, uma relação entre a pandemia e controle da circulação de veículos, né? Também todos eles se repete a normas das secretarias de administração relacionadas ao trabalho dos servidores públicos e também muitas normas associadas a aspectos econômicos, seja para financiamento de ações de combate à pandemia, seja para dar algum alento financeiro a grupos vulneráveis nos respectivos estados. Chama atenção também que nem todos esses estados, né, apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a Secretaria de Saúde foi o órgão que mais emitiu normas, o que seria a nossa hipótese inicial. No Amazonas e no Ceará, a maior parte das normas veio direto do gabinete do governador ou da Assembleia Legislativa, mostrando, então, que o combate à pandemia, nesses estados especificamente, foi capitaneado pela autoridade máxima dos estados, no caso, o governador da Amazonas e o governador do Ceará. Enquanto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o secretário de Saúde é que assumiu um protagonismo aí normativo no combate à pandemia.
Professor, também é destaque nesse boletim as normas, a regulação dos serviços prestados por determinados profissionais, não é? Que sofreu mudanças aí durante essa pandemia, ou vem sofrendo, enfim.
Também foi uma análise que a gente fez, as normas jurídicas publicadas pelos conselhos profissionais de classe no Brasil, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, advogados e assim por diante. E chamou bastante atenção a quantidade de normas associadas à pandemia que esses conselhos profissionais publicaram de janeiro ao final de julho de 2020. Ao todo, nós identificamos 308 normas desses conselhos, sendo que 80% delas, 245, cuidavam de assuntos interna corporis, para tratar de como funcionaria o trabalho dentro dos conselhos, mas praticamente 20% regulavam o exercício profissional em tempos de pandemia. E um foco que nós demos, que eu acho interessante compartilhar com os nossos ouvintes, é que boa parte dos conselhos profissionais regulamentou por resoluções normativas o teletrabalho ou o teleexercício profissional, regulamentando, por exemplo, a telemedicina, mas também no campo da psicologia, no campo da fisioterapia, em algumas profissões de saúde. Então, para mencionar, dentre as profissões de saúde, médicos veterinários, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais regulamentaram a possibilidade do teletrabalho. o que chama atenção, porque a teleconsulta em medicina, em fisioterapia, em psicologia, ela pode ter efeitos na relação profissional-paciente que não necessariamente foram devidamente tratados nessas resoluções. Então, um aspecto que nós vimos é que poucas delas fazem referência aos devidos cuidados que os profissionais de saúde devem ter com os dados que são trocados nessas consultas digitais. É porque o paciente se expõe digitalmente ali, e então tem que ter cuidados de sigilo daquela comunicação, do sigilo dos dados que o paciente passa ao profissional de saúde durante a consulta, dados relacionados à vida pessoal, principalmente no campo da medicina, e são poucos os conselhos profissionais que deram o devido tratamento à proteção desses direitos à intimidade, à privacidade, do sigilo profissional no tratamento normativo do teletrabalho. Então, duas hipóteses que nós podemos antecipar aqui, claro, depende de estudos mais aprofundados e do que vai acontecer no futuro, mas até antes da epidemia, o teletrabalho no campo da saúde era visto com muita parcimônia. A própria telemedicina, antes da pandemia, o Conselho Federal de Medicina colocou uma resolução na praça, depois recuou e revogou essa resolução por conta da necessidade de dar um melhor tratamento regulatório ao tema. Mas com a pandemia, tudo se acelerou, vários conselhos colocaram e regulamentaram o teletrabalho, inclusive a teleconsulta com os pacientes, mas sem o devido cuidado. E dificilmente, quando a pandemia acabar, isso se reverterá. Então, a hipótese da nossa equipe de pesquisa, e que nós deixamos expressa no nosso boletim número 5, é que esse tipo de exercício profissional, não só no campo da saúde, mas no campo da advocacia e de outras profissões liberais, veio para ficar, mas nós devemos ter um cuidado maior em como esses conselhos profissionais vão regulamentar esse exercício profissional e visando principalmente a proteção do paciente, a proteção do cliente, do profissional liberal.
Professor Fernando, mais um destaque nesse boletim, e é importante a gente falar por que, né, interessa acompanhar de perto a atuação do Ministério da Família e Direitos Humanos nesse contexto da pandemia de Covid, e está em destaque também nesse número 5 do boletim.
Obrigado pela pergunta, até porque essa foi a base da nossa pesquisa. O que a gente quer com a coletânea das normas jurídicas que o Estado brasileiro vem produzindo de combate à pandemia é verificar tanto a proteção que o Estado brasileiro está dando aos direitos humanos, como direito à saúde, direito ao trabalho e ao emprego digno, direito a uma renda básica de subsistência, direitos à intimidade, à privacidade. Então, quando nós começamos essa pesquisa, o nosso foco era entender de que forma o Estado brasileiro vai proteger os direitos humanos, no meio de uma crise sanitária e econômica das dimensões da que estamos vivendo. E chamou muita atenção, né? Veja, das 2.200 normas publicadas pela União, apenas 10, repito, 10 vieram do Ministério da Família e Direitos Humanos, um ministério que teria que ter um protagonismo enorme na proteção da sociedade brasileira com relação à pandemia, e os direitos humanos, como liberdade, trabalho, educação, lazer, alimentação saudável, moradia digna, abastecimento de água e etc., violência contra a mulher, violência contra as crianças. Esse ministério, que tem uma função institucional muito importante na proteção dos direitos humanos no país, desde janeiro até 31 de agosto, apenas editou 10 normas. E dessas 10 normas, apenas uma tem efeito concreto sobre a comunidade brasileira. As demais são normas internas que tratam de questões interna corpóreas do próprio Ministério da Família e Direitos Humanos. Então, só uma que teve um efeito concreto, que foi criar um comitê técnico para elaborar iniciativas de promoção e defesa dos direitos humanos da pandemia. Esse comitê, enfim, produziu muito pouca coisa, nada normativo, porque não há nenhuma norma criada no Ministério dos Direitos Humanos que tenha vindo desse comitê ou sido proposta por esse comitê. Então, é um destaque negativo no governo federal a produção normativa e a ação do Ministério durante a pandemia.
Muito bem, claro que a gente apresentou aqui um resumo, né, professor, de todos estes pontos abordados no boletim Direitos na Pandemia, esse boletim número 5, nós vamos publicá-lo, as pessoas vão poder ter acesso em detalhes a toda a pesquisa realizada e vamos continuar acompanhando e traremos oportunamente outras informações e outras análises que vocês prepararem. Professor Fernando White, da Faculdade de Saúde Pública do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, um dos responsáveis por esse boletim, muito obrigada.
Eu que agradeço a possibilidade de compartilhar os resultados dessa pesquisa com os ouvintes e a sua atenção. Muito obrigado.